autor, uma obra, a memória das palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa. Ora, muito bom dia e sejam bem-vindos a mais um programa A Memória das Palavras. O meu nome é António Serra e vou estar consigo durante alguns minutos para lhe falar de um autor e de uma obra. Hoje trago-vos a obra De Maneira Que É Claro, do escritor Mário de Carvalho. Talvez uma boa sugestão de presente para o Natal que se aproxima. Mário de Carvalho nasceu em Lisboa em 1944, licenciou-se em Direito e viu o serviço militar interrompido pela prisão. Desde muito cedo ligado aos meios da resistência contra o salazarismo, foi condenado a 2 anos de cadeia, tendo de se exilar após cumprir a maior parte da pena. Depois da Revolução dos Cravos, em que se envolveu intensamente, exerceu a advocacia em Lisboa. O seu primeiro livro, Contos da Sétima Esfera, causou surpresa pelo inesperado da abordagem ficcional e pela peculiar atmosfera entre o maravilhoso e o fantástico. Desde então tem praticado diversos géneros literários: romance, novela, conto, ensaio, crónica e teatro, percorrendo várias épocas e ambientes, sempre em edições sucessivas. Utiliza uma multiforme mudança de registros que tanto pode moldar uma narrativa histórica como um romance de atualidade, um tema dolente e sombrio como uma sátira viva e certeira, uma escrita cadenciada e medida como a pulsão de uma prosa endiabrada e surpreendente. Nas diversas modalidades de romance, conta, crónica e teatro, foram atribuídos a Mário de Carvalho os prémios literários mais prestigiados, designadamente os grandes prémios de romance e novela, conto e teatro da Associação Portuguesa de Escritores, o prémio do Pen Club Português e o prémio internacional Pegaso de Literatura. Em 2020 foi distinguido com o grande prémio da Crónica e Dispersos Literários da Associação Portuguesa de Escritores pela obra O Que Eu Ouvi na Barrica das Maçãs. Os seus livros encontram-se traduzidos em várias línguas. Obras como Os Alferes, Inaudita Guerra da Avenida Gá Coutinho, Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde, O Varandim seguido de Ocaso em Carvangel, A Liberdade de Pátio ou A Epítome de Pecados e Tentações são a comprovação dessa extrema versatilidade. No passado dia 22 de novembro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, atribuiu as insígnias da Gran Cruz da Ordem do Infante D. Henrique ao escritor de 77 anos durante uma homenagem na Faculdade de Letras na Universidade de Lisboa. A obra De Maneira Que É Claro, a última obra do autor até esta data, são relances breves, aleatórios, reminiscências evocadas entre lacunas e ao correr da pena, mas que a memória quis preservar. A infância entre as ruas da Graça e da Penha de França, as férias em Alvalade, o Liceu Camões e o Gil Vicente, os amigos, os companheiros, o Cavaleiro Andante e o Sitting Bull, os pais, os primos, a consciência política e a surpresa da prisão do pai, a faculdade, os movimentos associativos, a PIDE e o PCP, os encontros clandestinos, a prisão e o exílio, Espanha, França, Suécia e Portugal à espera do 25 de Abril. Memorabilia, factos ou coisas dignos de memórias que se guardam como lembrança, memória hábil, a de Mário de Carvalho, que em fragmentos se nos dá por inteiro. E desta vez, em vez de um pequeno trecho de uma obra, como habitualmente fazemos, vamos ler duas pequenas crónicas tiradas exatamente da obra que estivemos a referir. E a primeira que nós escolhemos tem como título Ruas da Graça ou Senhora da Glória. Da escola para casa, de casa para a escola, coisa de 150 metros o máximo, vir sempre pelo passeio, ficar brincar na rua, nem pensar, jogar à bola, qual bola? E a minha mãe, que me fazia muitas vontades, e todas, muito mais tarde às netas, nisto era intransigente. Doce, como sempre, mas inflexível. Brincar, brincava-se em casa. Havia algumas coisas que ela nem adivinhava, claro. Não era mãe de nenhum santo. Mas veio o liceu, o imponente Liceu Gil Vicente, e era só o que faltava que os colegas me vissem a ser levado pela mamã. Houve conversações. A partir de Sapadores, dois caminhos me levavam ao Gil, ou pela Rua da Graça, ou pela Rua da Senhora da Glória. A Rua da Graça era alegre, viva, tinha montes, gente, coisas bonitas, a fachada do Cinema Royal, bombeiros no largo, o tilintar amarelo dos elétricos e miudagem em barda do liceu e de outras escolas. A Rua da Senhora da Glória, profundezas em arco, ladeira para entrar, ladeira para sair, era desértica, sombria e desinteressante. Não existia praticamente trânsito e essa era a grande razão da escolha obrigatória da minha mãe. Mais tarde descobri que não era eu o único a penar. Mala na mão por aquelas tristes calçadas, outras mães tinham tido a mesma ideia. E lá íamos nós, às vezes em pequenos grupos, olhando depois com alguma inveja os colegas que tinham feito cabriolices pendurados nos elétricos. A alforria só chegaria aos 12 anos, terceiro ano do liceu, segundo ciclo, gravatinha obrigatória, presunção de mais juízo e mais tino no trânsito, subida de escalão, pois. Mal sabia eu que uma dúzia de anos mais tarde estaria a utilizar a cabine telefónica plantada nas profundas da Rua da Senhora da Glória para fins transcendentais. E vamos agora para a segunda crónica com o título Aquele 24 de Março. Mário, vem depressa para a faculdade que isto está a abarrotar de chuís. Um telefonema amigo e urgente. Comigo descansado em casa a fazer não sei o quê. A estudar não seria de certo. Já tinham aparecido as primeiras moscas que eram sinal para se pegar nas sementas em direito, mas eu concedia-me mais tempo e muito, muito mais a partir dessa ocasião. Até aí, a minha participação na Associação Académica de Direito havia sido distante e descomprometida. Frequentava o bar, a secção de folhas, entrei na tal simultânea de xadrez com o então campeão do Brasil e assistia a um ou outro colóquio ou concerto. Nada de especial para quem estava acostumado a eventos, como se diz agora, mais conotados. O dia foi agitadíssimo. Multidões de jovens entre direito e letras e medicina, magotes de polícia, em formatura, de Mauser nas mãos, capacetes de ferro negros, com uma estrela de data. Sobressaíam os dirigentes estudantis de então, fazendo valer o dom da palavra, o sangue frio e a capacidade de organizar. Comício no estado universitário, proibido. Entrar em medicina, proibido. Blindado por uma situação que não tinha previsto e que ninguém me avisara. O reitor Marcelo Caetano, num breve e conciliatório discurso à porta do estádio universitário, convidou todos os estudantes presentes para um jantar no restaurante Castanheira de Moura. Carga policial feroz no Campo Grande. As coronhas das Mausers abriram algumas cabeças, prisões e, durante anos, eu nunca mais parei de correr. E depois destas duas leituras das crónicas retiradas do livro de Mário de Carvalho, de maneira que é claro, e antes de nos despedirmos, vamos ficar com o tema musical Não Respondo Por Mim, na voz dos 4 e meia. Thank you.
parado no trânsito infernal da cidade. Já nem controlo a ansiedade. A fila onde me encontro pouco ou nada avança. Só o relógio não se cansa.
Segunda-feira é o dia da maior confusão. E os outros dias tal e qual são. E eu gasto uma hora de casa para um emprego no centro do desassossego.
Vou trabalhar logo pela manhã, mas por este andar só hei de chegar amanhã. Vou dar em doido a viver sempre assim. O dia é tão longo, eu já não respondo por mim. Vou trabalhar logo pela manhã, mas por este andar só hei de chegar amanhã. Vou dar em doido a viver sempre assim. O dia é tão longo, eu já não respondo por mim.
Impaciente, insulto os outros mentalmente. Subo o mau rádio para ouvir as notícias sobre manifes e polícias.
Ontem houve confrontos em frente ao parlamento. E eu penso nisso um momento. Até mesmo eu já me sinto agressivo. A cidade engola-me vivo.
Vou trabalhar logo pela manhã, mas por este andar só hei de chegar amanhã. Vou dar em doido a viver sempre assim. O dia é tão longo, eu já não respondo por mim. Vou trabalhar logo pela manhã, mas por este andar só hei de chegar amanhã. Vou dar em doido a viver sempre assim. O dia é tão longo, eu já não respondo por mim.
Do Porto já aperta um bocado, só o trânsito parado, os pistos pesado, a gasóleo derramado e é preciso ter cuidado na saída para o mercado abastecedor. E a brigada de trânsito pede encarecidamente à montanha de gente que quer ver o acidente, que controla a sua mente equivocadamente. Simplesmente siga em frente, por favor.
Diz estar na capital do nosso país, a loucura é a matriz, hoje a greve da carrincha vive na aldeia, tudo aquilo que sempre quis faz a grande sorriso e finge que é feliz. No sul a fila está na ponta do Fagal, na segunda circular é o caos matinal, sabe vir da Amadora para a capital, está tudo entupido como habitual.
Pela manhã, mas por este andar só hei de chegar amanhã. Vou dar em doido a viver sempre assim. O dia é tão longo, eu já não respondo por mim. Vou trabalhar logo pela manhã, mas por este andar só hei de chegar amanhã. Vou dar em doido a viver sempre assim. O dia é tão longo, eu já não respondo por mim.
Termino desejando-vos uma ótima semana e votos de boas leituras, bem como votos também de um feliz Natal com paz e saúde. Daqui a 15 dias estarei de volta com mais um escritor e mais uma obra. Até lá, fiquem bem.
Um autor, uma obra, a memória das palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa.